Estamos com o professor de endocrinologia Francisco Bandeira para conversar um pouco sobre a repercussão enorme. Deixa eu chamar você, Fabiola Góes, que é a mulher da nossa bancada hoje, porque está uma repercussão do tamanho do mundo esse veto que o presidente Bolsonaro fez a entrega, sei lá, chama doação, não é bem, a distribuição com as mulheres pobres do
absorvente.
Do absorvente. E eu estava vendo agora um pouco com mais detalhes, parece que são 40 deputadas que... É por isso que ele é um projeto de Tabata num canto, de Marília Reis no outro, que as mulheres todas da bancada feminina se juntaram, compreendendo mais essa situação do que os homens, elas apresentaram o projeto e me parece que o governo vai recuar, não vai aguentar a pressão, porque o projeto deu certo. Talvez Romualdo possa até acrescentar, já que ele está lá no meio da confusão. Romualdo, o doutor Francisco Bandeira está na linha.
Doutor Francisco Bandeira, muito bom dia para o senhor. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte: a bancada, a deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, começou a juntar assinatura, o projeto passou com facilidade na Câmara e no Senado, o presidente da República vetou o trecho que trata da distribuição gratuita do absorvente. A alegação do presidente é de que o projeto não aponta a fonte, não diz de onde vai tirar o dinheiro, e por isso também não apresenta uma política de distribuição desses produtos, desses absorventes. Isso é uma questão. Aí, evidentemente, houve uma mobilização muito grande pelas redes sociais, inclusive pela paternidade do projeto, e aí o que ocorre? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também é presidente do Congresso, disse que esse veto do presidente vai, ao chegar no Congresso, ele vai pautar imediatamente, o que significa na prática que se essa mobilização continuar, o veto vai ser derrubado e o Estado brasileiro vai ter mesmo de distribuir absorvente para as mulheres com necessidades financeiras. Eu pergunto ao senhor, é possível, qual o tamanho da necessidade de um programa social dessa magnitude, doutor Francisco Bandeira?
Bom dia, Romualdo. Isso tem uma base científica muito sólida, né? Porque há algum tempo existem vários estudos feitos em países em desenvolvimento e países pobres, como Índia, por exemplo, que é um país em desenvolvimento, África do Sul, outros países da África que são considerados países pobres, porque o mundo é desigual, né? Existe uma desigualdade muito grande, e o Brasil é o retrato dessa desigualdade que você vê, ou seja, a olhos vistos no dia a dia. E os estudos científicos apontam para um problema de saúde pública no que nós chamamos de cuidados com a higiene menstrual ou a prática da higiene menstrual, porque em alguns países as mulheres perdem aí 4 a 6 dias por mês com sangramento menstrual. Em adolescentes é um problema maior, porque existe uma falta à escola muito grande, cerca de 50% falta à escola nesse período. Mas também existe um outro problema, que se a mulher pobre não tem acesso aos cuidados que a própria OMS determina que a mulher tem que ter, o material adequado para conter o sangramento e o local adequado para ela poder usar o material. Existem países que as mulheres usam retalhos de roupa, por exemplo, guardanapo, papel, e isso gera um outro problema, que são complicações e até infecções intravaginais ou até infecções uterinas que podem ter proporções graves. Então, existe uma base científica para isso. E é, assim, uma surpresa, não surpresa, porque o governo tem ido sempre à margem da ciência, né? Mas é lamentável que ocorra esse veto.
Bom, Fábio, eu estou notando que você está sensibilizada com a história, né?
Sim, porque eu, como mulher, eu sei da importância de se trocar os absorventes, né? A gente sofre quando a gente é adolescente, que a gente vai para a escola, a gente fica com medo de vazar, né? Assim, graças a Deus minha família tinha condições de pagar, mas eu fico imaginando realmente as meninas na periferia, né? O tanto que elas ficam angustiadas, e também no meio da sala de aula, mesmo as que vão para a sala de aula, que elas sabem que tem que trocar o absorvente para não vazar e para as outras crianças não ficarem ridicularizando, acaba tirando a atenção dessas meninas que estão ali estudando, né? Agora, eu queria que o Dr. Francisco comentasse o quão cruel é um veto como esse, né? Por um governo, porque os governos, eu acredito que tem países, e eu não tenho detalhes aqui, não sei se o Dr. Francisco pode falar melhor, como é que os países lidam com isso, se existe algum programa das Nações Unidas, ou então é alguma coisa individual, porque já se reconhece que a pobreza menstrual é um caso sério. Isso existe há muitos anos, mas agora que está se falando mais, né? E aí eu queria que o Dr. Francisco explicasse um pouquinho isso.
Sim, Fabiana. O que existe é que a OMS já determina que os governos têm que disponibilizar esse material pelos motivos que eu falei antes. Mas os dados que nós temos, por exemplo, da Índia, eu falo ainda porque a Índia é um país em desenvolvimento, não é um país pobre, ela é considerada em desenvolvimento. Existe 50% das adolescentes no período menstrual faltam à escola. E cerca de 30% a 40%, apesar do governo fornecer, ainda usam materiais inadequados, o que pode gerar consequências até de infecção intravaginal. Além do desconforto que essas adolescentes têm, porque, por exemplo, em países como Gana, Etiópia, por exemplo, ainda ou elas trocam material em latrinas, que nós não temos latrina, mas tem populações que nem lugar tem. Tem escolas que nem local tem banheiro para trocar, né? Ou elas usam essas alternativas. Então, o que existe nesses países, como a Índia, são políticas já de fornecimento do material, África do Sul, e é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que cuida da saúde dessas desigualdades. Isso, ou seja, o problema que nós temos hoje da prática da higiene menstrual é um problema de desigualdade social. E o Brasil jamais poderia, é um projeto muito bem-vindo, e jamais poderia ser vetado. É desconhecer totalmente a realidade social do país.
Mirella chegou, a Wagner quer falar com ela também?
Quero, Geraldo. Eu não quero fazer pergunta, até porque Mirella acaba de chegar aqui no estúdio e vamos passar esse assunto para as mulheres que entendem desse assunto muito mais que eu. Quero passar dados, Geraldo. Veja só, nós temos no Brasil hoje 52,2% dos habitantes deste país sendo mulheres. Ou seja, mais da metade das pessoas que moram nesse país menstruam. Mais da metade das pessoas que moram nesse país menstruam, 52,2% das mulheres. Isso corresponde a 109 milhões e 400 mil pessoas que menstruam nesse país. Agora, o dado mais importante, desse total, uma em cada quatro mulheres não tem dinheiro para comprar um absorvente. Escute, em cada quatro mulheres não tem dinheiro para comprar um absorvente. Isso representa, Geraldo, 27 milhões 350 mil mulheres entre adolescentes e mulheres já adultas que não têm dinheiro para comprar um absorvente. Imagine ter um pacotinho na bolsa para ficar trocando durante o dia.
Agora me chama a atenção também, por que esse assunto? Só agora eu vim achá-lo importante, porque o pessoal começou a falar dele agora. Mas eu sempre achei que isso saía na urina. Né?
Eu acho que aí entra muito a questão do tabu, que Mirella pode falar, né, dessa só questão. Agora veja só, a maioria, eu disse, a maioria das pessoas desse país menstrua. E por que a gente não trata do tema menstruação? Eu acho que é uma questão de tabu, inclusive tem um teor de machismo aí também.
Exatamente, é uma questão cultural. A gente vem de uma sociedade machista culturalmente. Não é fácil ser mulher. Você vê até no próprio ambiente de trabalho, na escola, se você está menstruada, você sai toda tensa para trocar seu absorvente, é algo que é comum, é normal, faz parte da nossa biologia, do nosso corpo humano. Então, é importante, né? É muito triste a gente, como mulher, ver esse projeto sendo vetado, é muito cruel, né? A gente é privilegiado e tem essa oportunidade, mas a maioria das pessoas não tem esse privilégio. Então, a gente não pode ter, já que esse momento é de empatia, que essa pandemia trouxe essa reflexão, é hora de realmente a gente olhar e dizer assim, por que não? Por que não fazer? É uma questão de necessidade, Geraldo. A gente está falando que a menstruação ocorre todo mês. Tem meninas aí que sofrem muito, tem problemas, que tem gente que passa mais de uma semana menstruada e, com isso, se ausenta de uma possibilidade de um trabalho, se ausenta de aprender, né? A gente sabe que com a educação é a única possibilidade que a gente tem de formar, né, um futuro melhor para essas meninas.
E se viesse o projeto de renda mínima decente, digno, que as famílias pudessem ter o dinheiro para comprar esse tipo de coisa? Será que não seria melhor do que ficar fatiando, tiquinho desse, tiquinho daquilo?
Eu acho que a entrega do absorvente é melhor do que o dinheiro. Sim, alguns municípios, alguns estados também já estão, né, desenvolvendo um projeto para fazer essa entrega. Eu acredito muito em você fazendo a entrega de um pacote de absorvente ou dois pacotes de absorvente, é mais assertivo do que dar o dinheiro. É mais uma questão de dinheiro, é mais uma questão, é mais complexo. Eu acho que a entrega é mais assertiva. Você vai entregar realmente o produto que é necessário, né? Lembrando que um pacote de absorvente não dá, às vezes são 8 ou 10, dependendo da marca, em custo em média de 5 a 10 reais, dependendo também do rótulo que você está comprando. Como tudo na vida, tem os rótulos mais baratos e os rótulos mais caros. Então, 10, 20 reais no mês faz a diferença, né? Tem casas de meninas que tem, às vezes, 3, 4, 5 mulheres. Então, realmente é um valor muito alto diante para a gente ver gente que vive com a renda mínima de um auxílio Bolsa Família, por exemplo.
Uhum. Então, fecha a nossa conversa, doutor Francisco Bandeira.
Eu acho, Geraldo, você tocou num ponto importante de que esse não é um assunto novo, veio à tona agora por iniciativa da Marília Reis, mas quando você olha a ciência, isso vem sendo discutido há pelo menos 10 anos no mundo todo. Essas políticas já existem nesses países há muito mais tempo. Então, felizmente chegou, mas não é um assunto novo de forma nenhuma.
Então a gente agradece ao doutor Francisco Bandeira.